Antes de começar a gravar este podcast, eu gostaria de agradecer à Hilda pela oportunidade de gravar e de estar presente aqui na Animália, Vegetália e Mineralia. E também pela paciência da Hilda, que me pediu um artigo há algum tempo e que acabou por se tornar, então, num podcast que é também, penso, uma experiência pioneira no Animália, Vegetália e Mineralia. E o meu nome é Lourenço Azevedo. A minha formação base é Medicina Tradicional Chinesa, a qual comecei a estudar há 20 anos e não para de me surpreender e não para de me apaixonar. E foi também nesse contexto que já há mais de uma década, talvez, conheci a Hilda e que de alguma forma tenho acompanhado com algum carinho este projeto que ela mantém. E por isso também sentir-me, como disse, agradecido por poder participar nele. O desafio da Hilda foi em escrever um artigo sobre imunidade. Acabamos por falar sobre várias possibilidades, mas acabou por se tornar algo relacionado com a imunidade, sustentabilidade pessoal e biodiversidade. Procurar encontrar uma visão tradicional e esta ideia, embora a minha formação base seja a medicina tradicional chinesa, eu acredito que existe uma linha condutora neste tipo de áreas terapêuticas que vem da China, mas provavelmente no Ocidente o Hipócrates, por exemplo, teria a mesma linha de pensamento que os chineses teriam há 2000 anos atrás. Existe quase como um fio condutor que eu vou referir de algumas vezes, provavelmente neste podcast, com a minha formação, mas que gostaria que ficasse claro que este tipo de universalidade, que existe uma universalidade nas terapias e que não vem do Oriente, nem vem do Ocidente, que não existe fronteiras. Até porque quando elas foram criadas não haviam essas mesmas fronteiras. Existe, eventualmente, alguns documentos que demonstram que é provável que a medicina chinesa tivesse sido importada da Índia, tivesse recebido influências da Turquia e a Turquia provavelmente sofreu influências de outras áreas, assim como a Índia provavelmente sofreu também influência de outros países. Portanto, na altura em que este tipo de medicina ou de abordagem foi desenvolvida, não havia fronteiras. Era algo que era universal, era algo que era humano e se calhar algo que nem sequer tinha nome. E à luz desta ideia, que é de certa maneira universal, que é a vontade do ser humano de se manter saudável, de se manter sustentável, de se manter feliz, foram surgindo várias abordagens ao longo da história humana. E para mim uma abordagem, ou pelo menos um documento que para mim é seminal neste percurso, é um livro que se chama O Imperador Amarelo. É um livro para quem estuda medicina chinesa, é a base, é um clássico, demorou cerca de 400 anos a ser escrito. Iria fazer qualquer tipo de editor perder a cabeça. E que é uma compilação de textos, essencialmente. É uma compilação de textos que, de certa forma, refletem uma época, mas que, ao mesmo tempo, foi algo que foi revolucionário para aquela época. E penso que hoje contém ainda conceitos que são também revolucionários. Até estes textos terem sido publicados, na altura acreditava-se que a forma de nós adoecermos vinha do exterior. Seria, por exemplo, um vizinho que não gostaria de nós e iria falar com um xamã e ele arranjaria forma de tornar a nossa vida mais difícil. Ou então não eram prestadas as cerimónias devidas a um antepassado e ele até serem prestadas essas cerimónias não parava de criar dificuldades também na família. Ou então alguém que eventualmente pudesse estar doente que iria contagiar-nos. E essa era a visão. Antes deste livro ter sido publicado, é que é que tudo aquilo que vinha de fora era essa a causa dos nossos desequilíbrios. Portanto, a doença ou um estado de desequilíbrio viria de fora. A responsabilidade seria externa. A partir do momento que este livro é lançado, vem introduzir um conceito que é revolucionário por isso mesmo, que diz que nós somos responsáveis pela nossa saúde e somos responsáveis pelo nosso bem-estar. E dependendo do envolvimento que nós temos nesta responsabilidade, vai de certa maneira delinear a nossa saúde e o nosso bem-estar e todos aqueles que estão à nossa volta. Imaginem hoje que era lançado o livro mais avançado sobre operações ao joelho. Um livro com 1500 páginas, em que fala de todas as possibilidades de tratamento para os joelhos, operações à distância feitas por internet, medicamentos fantásticos que eventualmente podem regenerar o joelho, mas que no princípio deste livro, o que aparecia nos primeiros capítulos, ou que era referido nos primeiros capítulos, seria como não ser operado ao joelho, como não usufruir de todas estas tecnologias. Portanto, esta seria a última linha de ataque, ou a última linha de terapia, em que, tal como no Imperador Amarelo, que tem uma parte extensa sobre terapia, não é? Desde a acupuntura, a mocha-bustão, a massagem, as plantas, a alimentação, está, de certa maneira, no seu início, devotado à pessoa comum. À pessoa comum que, ao ler, não precisava de qualquer tipo de conhecimentos médicos, tal como quem lesse esse livro que saiu hoje de operações ao joelho não precisaria de qualquer tipo de noções médicas. Mas ao ler este livro ia evitar que passássemos à segunda parte, passássemos à parte interventiva do livro. E essencialmente o livro do Imperador Amarelo começa com... E eu próprio escrevi um livro que fala sobre um capítulo, que é o capítulo 2. Esse livro chama-se Regenerar, foi editado pela editora Marcador em 2017, e esse capítulo, capítulo 2, que é um dos exemplos, não é? Acaba por explicar como é que nós podemos viver com as estações do ano, não é? Como é que nós, como seres humanos, podemos usufruir do alinhamento com as estações do ano. E a partir daí, observando esses cuidados, poderíamos viver uma vida mais sustentável. Porque, por exemplo, se eu, no verão, é interessante comer saladas, eventualmente algum tipo de fruta tropical, sumos de fruta, isso pode ser um pouco disfuncional ou pode trazer alguma disfuncionalidade ao corpo se eu tiver esse mesmo tipo de alimentação no inverno. Porque esses alimentos, as saladas, os sumos, as frutas tropicais, são alimentos que preparam o corpo para climas mais quentes e que não fazem grande sentido se eu, por exemplo, consumir estes alimentos num clima que é frio. Portanto, a partir daí existe espaço para explorarmos as estações do ano. Não é? E também espaço para explorarmos as estações da vida e espaço também para explorar as várias estações que até o próprio dia tem, não é? Em que, por exemplo, o nascer do dia é muito semelhante à primavera, o fim do dia é semelhante já ao outono e inverno, o meio-dia é semelhante ao verão, e existe também na vida estas estações em que a infância, a adolescência é a primavera, depois a idade adulta é o verão, depois a meia-idade é o outono e a velhice é o inverno. Portanto, existe esta ideia das estações, que quando nós estamos alinhados com elas, a nossa vida é mais fácil. E aí começamos a entrar um pouco nesta ideia de saúde que pode ser transportada para um termo que é sustentabilidade pessoal. Não é? Até que ponto é que eu me consigo sustentar a mim mesmo? Até que ponto é que eu consigo criar uma estrutura que tenha uma certa independência a certos níveis? Eu sabendo, por exemplo, cozinhar, eu sabendo escolher os alimentos com as estações, eu sabendo a que horas é que me tenho que deitar, eu fazendo exercícios que podem ser ou não específicos para a minha condição, mas mantendo essencialmente uma vida ativa, eu estou a tornar-me mais sustentável. E esta ideia do Oriente traz... E havia um professor meu que dizia que quando nós encontramos uma explicação no Oriente e dizemos, ah, eu percebi completamente isso, não é bem isso. E parece a história de um amigo meu que vivia já há 3 anos com uma mulher que era chinesa, e ele foi para a China e acabou por casar com uma mulher chinesa, e ele depois de 3 anos de viver com uma mulher chinesa, numa família chinesa, ele dizia, eu não percebo nada da cultura chinesa. E nesse sentido, esta ideia de saúde e longevidade que vem do Oriente é, ao fim e ao cabo, à medida que começamos a compreender e a estudar e olhar para a história, é algo mais que isso, é algo mais da sustentabilidade, criar a sustentabilidade para o momento presente, para a estação presente. Eu estou a gravar este podcast no outono, mas posso observar que no outono, se eu me sinto bem ou não, como é que eu, se eu me sentir, por exemplo, com energia, provavelmente tive um verão que foi nutritivo. Se eu me sentir com menos energia, então provavelmente o verão não foi muito nutritivo, se calhar cansei-me demais, saí demasiado à noite e se calhar chego ao outono e não tenho a energia que deveria ter porque houve algo que faltou no verão que acaba por sustentar a estação seguinte, tal como o outono vai sustentar o inverno. Pronto. Então eu aprendo a partir do sítio onde eu estou, perceber de onde é que eu venho e perceber o que é que eu posso eventualmente alterar nesse sentido e para depois preparar-me, por exemplo, para o inverno. Não é? Se eu quiser ter um inverno, se calhar, mais sustentável, tenho, por exemplo, e falando de alimentação, posso, se calhar, ter que evitar alguns alimentos que sejam tropicais, não é? Porque estamos num clima mais frio e no inverno vai ficar mais frio. Ou tenho que mover mais, tenho que trabalhar mais a respiração, por exemplo, que é uma altura no outono em que se diz, segundo a tradição oriental, que devemos trabalhar mais a respiração, porque tudo, o sistema imune é tem como sua base os pulmões para os orientais e penso que há algumas pontes também com o Ocidente. E quanto mais eu desenvolver a minha respiração no outono, melhor eu passo as estações frias com menos possibilidades de adoecer. E nesse sentido, e quando eu falo de sustentabilidade, tem a ver também com um processo pessoal que eu passei há uns tempos atrás, há uns meses, possivelmente quase há um ano, em que... Eu procurei, e dentro destes meus 20 anos de experiência, perceber efetivamente o que é que eventualmente nós, como terapeutas, não é? e facilitadores desta área, o que é que eventualmente nós queremos trazer às pessoas com quem trabalhamos. Não é? E estava eu, uma bela noite, a lavar os dentes, quando de repente houve um clique, não é? Aqueles cliques que acontecem quando estamos a fazer coisas repetitivas durante o dia-a-dia, e que pensei que sim, ok, então estas práticas são para a saúde e longevidade, mas há mais qualquer coisa para além disso. E esse mais qualquer coisa levou-me de repente a fazer uma lista, imediatamente, de... cerca de 15 pessoas, eu podia ir para além disso, mas 15 foi uma amostra que para mim foi suficiente, de pessoas que eram extremamente saudáveis e que de um dia para o outro desapareceram do planeta Terra. Às vezes com uma gripe, por exemplo, com um acidente vascular. E eu pensei, mas afinal, todas estas pessoas cultivavam o bem-estar, cultivavam hábitos de saúde, mas de repente houve qualquer coisa que fez com que elas deixassem, uma coisa imprevisível, como eu disse, uma gripe, um acidente vascular, às vezes coisas bastante comuns que levaram a pessoa deste planeta. E então isto fez-me procurar a segunda pergunta, que é, mas então, como é que eu posso dar a volta a isto? E a solução que depois de mergulhar um pouco mais nos textos tradicionais e de refletir um pouco mais, foi que este tipo de práticas não é tanto virado para o futuro, mas mais virado para o presente, para a minha sustentabilidade no presente. E reparem uma coisa, se alguém, por exemplo, está a terminar um curso ou uma sessão de quimioterapia e poderá estar bastante debilitado, não está provavelmente muito interessada em perceber que se calhar um movimento, um hábito de vida, um alimento, lhe vai melhorar a sua condição daqui a uma semana. Porque a pessoa quer realmente é alívio naquele momento. Não é? E quando falamos neste tipo de práticas, procuramos esta ideia da sustentabilidade pessoal, ou seja, como é que eu no momento presente, como me levanto da cama, e há dias que posso me levantar com bastante energia e outros com menos, e há dias que me posso me levantar com energia e há outros que posso me levantar com uma dor nas costas que me pode, às vezes, deixar sem me conseguir levantar da cama de uma forma normal. Como é que eu nessa altura posso ser sustentável? Como é que eu, que recurso é que eu tenho nesse momento, independentemente do meu estado com que eu acordo, para conseguir funcionar normalmente, funcionar na minha vida, de uma forma que me torne feliz, não é? Que me torne disponível, que me torne autónomo. Não é? Portanto, este tipo de práticas, e quando se fala a nível de sustentabilidade, está muitas vezes relacionado com a ideia dos plásticos, com a ideia da poluição, com a ideia de mais uma vez algo fora de nós. Mas esta sustentabilidade, numa perspectiva tradicional, tem mais a ver com uma sustentabilidade pessoal. Tem mais a ver com a minha sustentabilidade pessoal. Porque se eu estiver mais sustentável, no momento presente, eu vou consumir menos. Não é? Eu vou consumir muito menos se eu estiver mais sustentável. Imaginem que vocês estão cansados. Não é? E estão com fome. E imaginem que vão fazer uma reunião nesse estado. Como é que é fazer uma reunião nesse estado, cansado e com fome? O resultado vai ser totalmente diferente. E imaginem que vão fazer uma reunião e imaginem que têm, por exemplo, uma dor nas costas. Como é que é a vossa atenção e o vosso foco nessa mesma reunião? Que têm que assinar um contrato importante, que têm que eventualmente estar funcionais, e posso falar de um piloto de aviões como um primeiro-ministro, como um diretor de uma empresa multinacional. Quais são as minhas necessidades nesse momento quando estou numa reunião e não estou confortável? Provavelmente não são necessidades. Provavelmente eu quero assinar o contrato e ir fazer uma massagem nas costas ou descansar ou fazer algo que eventualmente me alivie dessa tensão. Portanto, o corpo não está sustentável, acaba-me por fazer tomar decisões às vezes demasiado precipitadas, às vezes baseadas nas minhas necessidades, que muitas vezes não são as necessidades que seriam mais sustentáveis neste caso. Portanto, quando eu estou mais alinhado, quando eu estou mais bem alimentado, quando o meu corpo está mais confortável, eu vou consumir menos. Eu vou procurar, os meus recursos são muitas vezes suficientes para me sustentar. E aí passamos mais uma vez a esta ideia, o movimento e a alimentação e os hábitos de vida. Esta é a base da nossa sustentabilidade e ainda também a nossa relação com a sociedade. E se virmos isto, temos estes três pontos, não é? Em que temos o movimento, que é importante para a nossa sustentabilidade, sem dúvida, e depois temos a impermanência, que é como é que eu lido com as estações do ano, com as estações da vida, com o dia-a-dia, e como é que eu lido com essa impermanência e me consigo adaptar de alguma maneira, e depois como é que eu, de certa maneira, qual é a minha relação com a sociedade, quais são as pessoas que eu me relaciono, qual é o meu papel, como é que eu respondo e intervenho na sociedade onde eu estou inserido. São estes três fatores: movimento, impermanência e comunidade. Como é que eu me integro nesta comunidade onde eu estou? Então, vimos um pouco esta ideia, ok? Imunidade e aquilo que nos afeta não tem tanto a ver com algo que vem de fora, mas tem mais a ver com algo que vem de dentro. E todos nós temos esta experiência em que, ou pelo menos ouvimos a história de alguém que trabalha num escritório e que trabalham, por exemplo, 10 pessoas na mesma sala, e há 8 que adoecem e 2 não adoecem. que geralmente costuma-se dizer que são aquelas que são mais más, não é? São aquelas que eventualmente que nem a doença lhes chega, mas que é um fato, não é? Que há pessoas que eventualmente, em certas condições, há umas que adoecem e outras que não adoecem. Às vezes em casa isso acontece, há uma pessoa que adoece ou duas e as outras não. Não, porquê? O que é que define, sendo o vírus o mesmo, que está no ar, nessa casa, o que é que define uma pessoa ser afetada ou não? O que define neste sentido será a condição interna dessa pessoa. Que de uma forma, às vezes, médica mais convencional, pode dizer se a pessoa, o sistema está mais alcalino ou não, se está menos ácido, se a pessoa está mais descansada, se dormiu melhor, se não dormiu, se está mais bem alimentada. Mas, de certa maneira, há diferenças, mesmo em situações extremas, como, por exemplo, pessoas que estão a trabalhar no ébola, por exemplo, estão em África, e têm as mesmas condições, ambas, todas têm, não é? Têm as mesmas condições de segurança, os médicos que lá estão, os mesmos fatos de proteção, e às vezes há médicos, mesmo assim, são contaminados. E qual é efetivamente a diferença entre uns e outros? Portanto, o que quer dizer que há aqui um fator interno que, como eu disse, o Imperador Amarelo basicamente falava nisto, falava que é importante aquilo que está dentro, e isso, consoante o nosso sistema interno está mais saudável ou não, isso vai de certa maneira determinar um estado de mais saúde também ou não. Então, imunidade, vimos que tem a ver com a parte interna. Vimos também que, na parte que vimos que tem a ver com a parte da sustentabilidade, que, olhando para nós, é o ponto de partida para a sustentabilidade do ambiente, não é? E toda a gente, mais uma vez revendo, se calhar a história que se diz é: se vocês estão a tentar poupar dinheiro, nunca vão às compras com fome. Porque acabamos por trazer uma série de coisas que se calhar não são importantes. Naquele momento até são, porque eu estou com fome e entro num estado de sobrevivência, então acabo por comprar mais coisas do que habitualmente estaria, seria possível se eu estivesse bem alimentado. É um truque que, se não queremos comprar tanto, vão às compras com a barriga cheia. Almoçam e depois vão às compras. Vão ver que vão comprar muito menos. Vão ver que vão comprar aquilo que é essencial. E então vamos consumir menos. Depois falta o outro fator, não é? Que eu penso que é um pouco o elo que liga estes dois, que é a biodiversidade. E a biodiversidade é algo bastante antigo. E é algo, por exemplo, que na tradição da agricultura, o que se faria, por exemplo, era um agricultor plantaria, por exemplo, vários tipos de trigo. Vamos lá, dois tipos de trigo, três tipos diferentes, não é? E para quê? Iria plantar estes três tipos de trigo diferentes para que, se houvesse uma praga, essa praga iria provavelmente para um deles e os outros dois sobreviveriam, não é? Quando muito, se fosse uma coisa muito má, se calhar havia dois que eram atacados, mas havia sempre uma colheita que se salvava. E temos este conceito de biodiversidade, que está também ligado à biodiversidade humana. Não é? Até que ponto é que nós nos tornamos mais ou menos biodiversos? E se observarmos a biodiversidade a nível de movimento, observamos que o ser humano, no geral, especialmente nas sociedades industrializadas, tem uma biodiversidade de movimento muito semelhante. Levanta-se, toma um pequeno almoço, sai de casa, vai trabalhar, senta-se. Depois levanta-se, vai almoçar, senta-se outra vez, trabalha mais um pouco, levanta-se, senta-se no carro ou no transporte público, chega à casa, senta-se novamente, come, lava a louça ou põe na máquina e depois vai-se deitar, depois de ver televisão, talvez. Este é o movimento que afeta milhões de pessoas. É este o tipo de movimento que a humanidade faz, especialmente nas sociedades industrializadas. Então temos uma biodiversidade de movimento que pode ser muito igual nesse sentido. Não é? Por isso muitas vezes é que existem certos tipos de lesões que afetam a humanidade no geral. Por exemplo, problemas lombares. É bastante comum, a partir de uma certa idade, numa certa faixa laboral, porque existe basicamente uma biodiversidade de movimento nessas pessoas que é muito previsível que vai gerar essa dor nas costas. Não precisa ser um vírus, pode ser um comportamento que vai criar um certo tipo de lesão ou nos joelhos ou nas costas, que tem a ver com o tipo de trabalho que essa pessoa tem. Não é? Depois temos outro tipo de biodiversidade, que é a biodiversidade alimentar, e que hoje em dia a alimentação é muito parecida em todo o mundo, não é? Porque ela viaja de um lado para o outro. Se falarmos a nível de cadeias de fast food, o que vamos observar é que as cadeias, o que se come nos Estados Unidos é muito semelhante ao que se come em Portugal, se formos uma cadeia de fast food, porque vem da mesma origem, vem do mesmo centro, os temperos são os mesmos, os molhos são iguais, portanto é tudo feito segundo a mesma fórmula. E o que vai acontecer é que o que se come nos Estados Unidos é igual ao que se come na China, o que se come na Europa é igual ao que se come na América do Sul. Portanto, vai haver, havendo esse tipo de alimentação, começa a haver também uma biodiversidade alimentar muito semelhante. Então, se houver, por exemplo, um alimento que esteja contaminado, um alimento que tenha algum tipo de problemas, vai afetar toda essa faixa de pessoas que consomem este tipo de alimento. E hoje vemos, por exemplo, a questão da doença celíaca, por exemplo, porque o trigo é todo muito parecido em todo o mundo, não é? Especialmente aquele trigo que pode ter cerca mais 30 vezes de glúten que o trigo normal, que aquilo já não é trigo, é outra coisa, que já não estamos a falar de trigo, estamos a falar de algo que é criado pelo homem, que deveria ter, em nome da saúde pública, um nome diferente, em que quando é consumido em pães, em bolos, em massas, o que vai acontecer é que é algo que os intestinos humanos não estão preparados. Portanto, as pessoas que consomem esse tipo de trigo e não consomem outro tipo de alimentos diferentes acabam por ter questões, muitas vezes, com esse tipo de alimento, não é? Que retirado esse tipo de trigo, as pessoas melhoram bastante, melhoram brutalmente, não é? Portanto, existe esta ideia de que, ok, então temos a biodiversidade de movimento, temos a biodiversidade alimentar, e então se temos o mesmo movimento e temos o mesmo tipo de alimentação, somos como um trigo, voltando a esta ideia do agricultor, somos como um trigo que tem as mesmas características. Se vier uma praga e se nós tivermos o mesmo tipo de movimento e o mesmo tipo de alimentação, acabamos por ser um alvo mais fácil e temos, porque temos um ambiente interno muito semelhante, para ser contaminado por o que quer que seja. Não é? Neste momento que eu estou a gravar este podcast, temos o Covid, não é? Temos o coronavírus. E é um pouco isso, não é? E há uns anos atrás, eu fiz um workshop, tive um workshop de acupuntura na Suíça, não é? Num sítio idílico, no meio do campo, etc. E tínhamos o centro de treino, não é? Em que estávamos envolvidos durante o dia todo na prática e no estudo. Mas depois aquilo ficava realmente num sítio bastante, bastante ermo, não é? Numa zona, numa aldeia, etc. Mas havia um lar nessa aldeia, não é? Um lar também com condições suíças, não é? No meio do campo, etc. E era lá que nós fazíamos as refeições. E houve algo que nós notamos, toda a gente notou, e que depois quando voltamos a reunir, todos os participantes voltaram, depois do seminário ter acabado, fizemos uma reunião, encontramos todos em Amsterdão e tivemos a falar um bocado sobre isso. E entretanto, toda a gente chegou a uma conclusão interessante, é que o cheiro do lar, quando nós entrávamos no lar na Suíça, era exatamente igual ao lar de Portugal, a um lar alemão, a um lar inglês. E então ficamos um bocado a refletir sobre este assunto. Porque é que o cheiro era igual? É igual em todos os lares. Porque é que o cheiro de um lar é igual ao cheiro dos outros lares, daquelas pessoas todas da Europa que lá estavam? Não sei, nos Estados Unidos não havia ninguém, não é? Mas de certa maneira as pessoas da Europa, toda a gente disse sim, o cheiro era igual ao lar aos lares que eu conheço no meu país, não é? E depois começamos a refletir todos em conjunto o que é que seria, não é? E a conclusão que chegamos, não é? É que existe o mesmo tipo de alimentação, existe o mesmo tipo de movimento e também o mesmo tipo de medicação, não é? Isso faz o corpo ter um cheiro basicamente semelhante, porque eles comem, as pessoas que estão nos lares comem basicamente o mesmo tipo de comida, não é? E têm mais ou menos o mesmo tipo de medicação e têm o mesmo tipo de padrão de movimento. Não é? E isso pode explicar porque é que, por exemplo, neste momento existe uma taxa tão grande de mortalidade neste tipo de faixa etária, porque eles têm exatamente o mesmo tipo de padrão de movimento de alimentação. E isso acaba por ser um alvo fácil. É como essa colheita de trigo que vem a praga, e como tem aquelas características, é ali que eventualmente ela vai incidir. E foi por aí que começou, não é? Começaram a assustar, as pessoas ficaram assustadas porque eventualmente as pessoas com mais idade começaram a falecer em massa. Portanto, isto leva a uma reflexão interessante sobre até que ponto é que a nossa biodiversidade é importante para termos imunidade mais forte e sermos mais sustentáveis. Existe ainda outro fator que é importante quando se fala em biodiversidade e também em imunidade, que é a educação. E se tivermos o mesmo tipo de educação, quando existe uma crise, nós tentamos resolver as coisas da mesma maneira. Todos nós temos a mesma forma de pensar se tivermos o mesmo tipo de educação. Se formos todos educados com a mesma língua, se formos todos educados com o mesmo programa escolar, se formos todos sujeitos ao mesmo tipo de estímulos, criamos uma massa que pensa toda da mesma maneira. Quando existe um desafio social, o que acontece é que, ao pensarmos todos da mesma maneira, é mais difícil encontrarmos soluções quando toda a gente pensa da mesma maneira. Não é? Por isso é que é bom às vezes ter diversidade nas empresas. E um amigo meu, que era massagista de shiatsu, uma vez foi convidado, e ele depois tornou-se mesmo tão bom naquilo que até começou a dar formação. E que o convite foi feito por uma plataforma de exploração petrolífera, não é? Que contratou, tal como um massagista de shiatsu, professores de filosofia, professores de matemática, pessoas das mais variadas áreas. E então criaram uma super equipa que tinha formação adequada, em que quando havia uma crise, ou seja, quando uma plataforma começava a arder, por exemplo, quando havia um acidente grave, eles eram chamados de emergência e reuniam todos para tentarem arranjar uma solução. Agora, se essa plataforma só tivesse engenheiros, que estudaram na melhor universidade, mas de certa maneira que todos tinham o mesmo tipo de formação, havia um acidente e podiam conseguir resolver, mas têm menos probabilidade de resolver se houver um massagista de shiatsu pelo meio, se houver um professor de matemática, se houver um professor de português, um filósofo, se houver um poeta, não é? Se houver um bailarino, não é? Como é que essas pessoas resolvem este problema sabendo, claro, a linguagem, não é? Tendo uma ideia da linguagem do que é uma plataforma de petróleo, não é? Portanto, esta ideia da biodiversidade também é, penso eu, o elo que pode ajudar a perceber um pouco esta ideia de sustentabilidade e esta ideia de imunidade no ser humano. E quando se cria, mais uma vez, uma sociedade em que se come a mesma coisa, que se movemos da mesma coisa, que somos educados da mesma maneira, então temos aqui uma falha grave que vai, ao longo do tempo, abrir precedentes também bastante graves na sobrevivência dessa mesma civilização. Não é? E as crises, quando surgem, podem ser económicas, podem ser virais, como a que estamos a viver neste momento, mas quando as crises surgem, as pessoas que eventualmente conseguem superar a crise são muitas vezes as pessoas fora da caixa, são aquelas pessoas que vêm com ideias que mais ninguém pensou, porque essas pessoas tiveram um percurso mais frugal e menos ligado àquilo que é comum, mas que são muitas vezes essas pessoas que trazem as soluções quando existem os tempos de crise, né? São os super-heróis que muitas vezes têm uma educação fora da caixa, que muitas vezes ninguém lhes deu nenhuma importância, mas que de repente, quando há uma crise, são essas pessoas que trazem a solução. E por isso é talvez, como eu digo, a biodiversidade talvez o elo para a sustentabilidade e efetivamente também para esta ideia da imunidade. Quando juntamos estas três, temos então talvez um modelo que nos pode ajudar a pensar como seres humanos no nosso dia-a-dia, em reformular a forma como eventualmente podemos levar uma vida mais plena, não é? Levar uma vida que seja mais ligada a esta impermanência que é constante nas nossas vidas. E há pouco eu falei no alinhamento com as estações do ano, em que, embora se possa ser discutível se elas existem ou não, eu penso que sim, nem que seja pelo tamanho dos dias, e não existem neste momento dados que digam que no verão era sempre verão e no outono era sempre outono, não é? Não existem. O tempo está constantemente a mudar, claro que há subidas de temperaturas, existe mais um grau ou dois do que há 100 anos atrás, Mas também muitas vezes existem aquelas tempestades que existem, que surgem inesperadas, e as pessoas dizem, há 80 anos que não estava assim. E se calhar há 80 anos o clima estava semelhante, ou pelo menos para surgir uma tempestade como não havia há 80 anos, tinham que haver condições muito semelhantes às de hoje a nível climatéricos, não é? E que muitas vezes não há uma comparação possível, porque não há dados estatísticos que nos digam como é que estava o clima há uns anos atrás. E que sim, temos mais aquecimento global, temos uma série de aspectos, mas a nível das estações do ano não há esta ideia. Claro que as pessoas de idade dizem que realmente chovia no inverno, não é? Mas nós também temos muitas vezes esta vontade de gostar que as coisas fossem como antigamente, não é? Há sempre esta nostalgia que de antes haveria coisas que eram diferentes da que são hoje. Às vezes gostaríamos mais, outras menos, mas há sempre uma nostalgia, ou pelo menos um observar das coisas como seriam. Portanto, quando nós referimos esta ideia das estações do ano, sim, para mim as estações do ano existem e são bem claras. Eu há uns anos atrás vivi em Lisboa e passei 18 anos em Lisboa a viver, e realmente em Lisboa não se nota tantas estações do ano. Existem árvores hoje em dia que as folhas não caem nos parques, não é? Que são colocadas nos parques porque fazem menos lixo, portanto são árvores de folha perene em que as folhas não caem. Portanto, alguém que vive na cidade nunca dá pelo cair das folhas no parque, por exemplo, onde passa todos os dias quando vai trabalhar, não é? A luz na cidade também é muito semelhante, não é? Se há poluição, digamos que há ali uma nuvem sempre constante que dá uma luminosidade semelhante. Nas cidades, principalmente no centro, também não há assim grandes árvores, portanto eu não consigo ver a passagem das estações. Portanto, o que vai acontecer, eu só vou notar que está calor ou frio quando está muito frio ou muito calor, não é? Se eu for fechado num supermercado, numa cidade, e eu não souber que data é que estou, eu também não consigo saber pelos alimentos que lá estão. Não é? E vou olhar e vejo mangas todo o ano, vejo laranjas todo o ano, vejo bananas todo o ano, vejo as coisas iguais todo o ano. E se eu estiver sempre com esse tipo de estímulo, as estações para mim não existem. Se eu estiver sempre na cidade e não for para o campo ver as flores a crescer, e, em certas alturas, que às vezes têm mesmo a ver com a primavera. Na primavera as flores já estão a crescer, as árvores já estão a abrir, já há coisas que estão a acontecer, sem muitas vezes nós na cidade dar por isso. E como eu estava a dizer, eu mudei-me para uma zona rural há uns anos atrás, há cerca de 3 anos, 4, vai fazer este ano 4, e a minha questão foi esta: eu aqui consigo sentir, efetivamente, quando as estações começam, eu chego ao fim do verão e há ali um frio que se instala e eu digo, agora vem o outono. Depois no outono há ali uma clareza no ar que é incrível, que parece que as coisas são alta HD, é a televisão com o melhor HD que vocês imaginam. O outono aqui é assim, o clima fica claro. Depois começa a arrefecer um pouco mais, não é? Começa a entrar ali um bocado a geada e entramos no inverno. E depois os dias começam a crescer, começa ali a haver um pouco mais de vento, um vento um pouco mais quente, e começa a primavera. E depois o calor começa a ficar um bocadinho mais abafado ali perto de junho e começa o verão. Agora, nós não podemos é crer que a primavera começa 21 de março ou 21 de junho, começa o verão, mas que as estações mudam, mas temos que estar num sítio onde elas efetivamente se manifestam na sua plenitude. Não é? Fora disso, na cidade é bastante difícil perceber que isso existe. Portanto, o meu convite em relação às estações é esse, é que passem algum tempo na natureza e que vão ver que as estações mudam e que elas estão bem presentes, mas numa cidade é bastante mais difícil de ver isso, a não ser quando há grandes variabilidades de temperatura. É que dizemos, agora começou o inverno, mas ele já começou há algum tempo. De qualquer maneira, os dias vão ficando mais curtos e mais longos consoante as estações, e se nós cumprimos esse ciclo, se nos recolhermos mais cedo, se nos levantarmos mais cedo no verão, se fizermos esse alinhamento com as estações, então provavelmente vamos beneficiar efetivamente desse aspecto, não é? Essa sustentabilidade pessoal de alinhamento vai melhorar, não é? Consumir alimentos da época e procurar essa biodiversidade na nossa vida. Não façam sempre o mesmo tipo de movimento. Não estejam sempre com as mesmas pessoas. Procurem não ir sempre pelo mesmo caminho quando vão para o trabalho. Leiam livros que às vezes não têm nada a ver com vocês. Experimentem, nem que sejam algumas páginas. Comprem um jornal de vez em quando de artes, se vocês são economia, se vocês são de artes. Procurem de vez em quando observar e procurar outros modelos de pensamento. trazer essa biodiversidade para a vossa vida. Quando vão a uma loja, e estou a falar de uma loja que seja orgânica, por exemplo, experimentem um produto novo cada vez que lá vão, mesmo que seja estranho, experimentem, olha, nunca provei este tipo de massa, nunca provei este tipo de vegetal, nunca provei este tipo de pão, nunca provei este tipo de bebida, deixa cá experimentar. Tragam essa biodiversidade para a vossa vida, deem esse input ao vosso corpo. Não é? Esta ideia de que a diversidade cria essa imunidade. E hoje, por exemplo, sabe-se que as crianças acabam por ter questões mais a nível de imunidade, porque elas não são sujeitas, na idade própria, a esta variabilidade que é necessária. O ser humano precisa sentir as 5 estações, precisa sentir o vento, precisa sentir o calor, precisa sentir a umidade, precisa sentir a secura, precisa sentir a água da chuva, o frio do inverno. Se nós não sentimos isso, o nosso corpo não se adapta, o nosso corpo acaba por estagnar. E para dar esta ideia das estações, eu lembro de ter tido uma aluna há uns anos atrás, que eventualmente ela tinha a possibilidade de ir ao Brasil todos os anos. E ao Brasil, a partir do final de outubro, princípio de novembro, partia para o Brasil, não é? Porque aqui começava a ficar frio, e depois voltava em março, abril. E houve ela fazia isto já, durante toda a vida fazia isto. Tinha uma filha lá e viajava para lá. E basicamente, ela estava bastante saudável, estava sempre no tempo quente, estava sempre com energia. Mas depois, porque a vida dá voltas, ela deixou de poder fazer esta viagem. E ela envelheceu brutalmente em 2 anos. E acabou por morrer no 3º ano. E é algo que é muito claro, não é? Ela habituou-se às estações quentes e de repente, na impossibilidade de viajar, teve que passar cá um inverno, apanhou frio, não conseguiu sair da cama, estava sempre contraída. E isto eu sabia porque eu dei aulas de Qigong durante, que é uma prática de respiração e movimento baseada na medicina tradicional chinesa, durante 10 anos em Oeiras, não é? E eu pude tomar contato com esses alunos e com essas pessoas. Tinha uma turma dos 55 aos 90. E basicamente essa senhora, eu olhei, em 2 anos ela adoeceu brutalmente e no 3º ano deixou de aparecer, não é? Porque deixou de, o corpo não se habituou à diversidade que o inverno trazia aqui em Portugal. Portanto, para finalizar este artigo, este podcast, revemos então o que aqui foi dito hoje, não é? Sobre a ideia de imunidade, que tem a ver tradicionalmente com a nossa capacidade interna de resolver os desafios, não é? De resolver os desafios, sejam eles virais, sejam eles externos, desafios de coordenação da nossa vida no dia-a-dia, não é? E isso tem a ver com o nosso ambiente interno. Depois, o desafio de lidar com esta ideia da biodiversidade, não é? Que até que ponto é que nós conseguimos ser biodiversos na nossa vida, e também com o terceiro fator, não é? Que tem a ver com esta palestra, não é? Imunidade, biodiversidade, e depois a forma como eventualmente nós lidamos com esta impermanência, que são as estações do ano, e que tem a ver com como é que nós vivemos basicamente no dia-a-dia. E são estes 3 fatores, não é? Que são basicamente, é quase como que um triângulo, não é? Que se articula e permite, não é, que nós possamos ter uma vida mais sustentável. Sustentabilidade, biodiversidade e imunidade. Eu penso que, para fechar e para terminar este podcast, mais uma vez com um agradecimento especial à Hilda por ter-me convidado, acaba por ser um pouco um convite também à experimentação. Não é? Em ver que áreas da vossa vida efetivamente é que são menos biodiversas, que áreas da vossa vida é que são menos sustentáveis, e que áreas da vossa vida é que eventualmente a imunidade falha, não é? E perceberem às vezes até que ponto é que, melhorando a minha condição interna, se calhar a imunidade melhora, a minha sustentabilidade melhora, e para melhorar a minha condição interna eu tenho que ser diverso na minha vida, e se calhar faz eventualmente a diferença, e a ideia deste podcast era mesmo salientar a importância de o centro e a importância de nós aprendermos até certo ponto, até à extensão que nos seja possível, criar uma autonomia pessoal. Uma autonomia que nos permita, como seres humanos, estar bem, e então só estando bem poder eventualmente ajudar outras pessoas e ajudar eventualmente a que essa sustentabilidade no mundo se possa fazer, mas que, tendo o ponto de partida, a nossa própria sustentabilidade interna. Muito obrigado pela vossa atenção, se chegaram até aqui, e mais uma vez, muito obrigado, Animália, Vegetália e Mineralia, e felicidades para este projeto que, como eu disse, tenho bastante carinho.